A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, com a psicóloga social Lia Weiner, que desenvolveu o seu doutorado sobre privilégio da branquitude. Lia, antes do intervalo, em decorrência aí da música do Chico Buarque, do João Bosco, Sinhá, você fez uma referência que tem um trecho que fala: apesar dos seus olhos azuis, porque você me faz tão mal. E eu perguntei para você a respeito dos ícones que existem, né, religiosos, em que santos e Jesus Cristo, anjos, têm todos a aparência eurocêntrica, a aparência do europeu. E, em contrapartida, o negro, enquanto representação também simbólica, ele sempre visto como expressão do mal. Enquanto psicóloga social, como você vê esse tipo de construção e o impacto que ele pode ter nas pessoas negras?
Se você for pensar, né, que o sujeito se constitui, brancos e negros, a partir, e aí isso tem muito a ver com a psicologia social, o que é o ponto da psicologia social, da apropriação dos significados compartilhados numa cultura, né? Ele se apropria daquilo. E se apropriar de que a beleza é branca vai fazer um sentimento de positivo para o sujeito branco. Enquanto para o sujeito negro, como você falou, isso vai aparecer como um sentimento negativo sobre si mesmo, né? Tem que fazer um trabalho muito árduo para construir uma identidade positivada. Se você vai ver os negros em geral, eles que falam assim: olha, meu cabelo black é bonito, ou eu sou bonito, eles tiveram que passar por um processo de desconstrução daquilo que eles se apropriaram da cultura, dizendo que só o branco é belo, que o branco é casto, que o branco é o bem. Eles tiveram que fazer uma desconstrução e construir tudo de novo, a partir dos movimentos sociais, a partir de se incorporar dentro, né, de um tecido social que positiva as identidades negras, e que isso vem a partir do Black Beautiful, dos movimentos sociais. Mas sozinho, se ele nascer nessa cultura sozinho e não tiver esse apoio ou de uma família com uma identidade negra construída positivamente ou do movimento social, ele vai apropriar que o negro não é belo. É isso que, né, muitos negros sofrem o tempo todo. Então, eu, como psicóloga, eu vejo, depois que saiu a minha entrevista, saiu num lugar, na UOL, era uma entrevista para a FAPESP, que saiu na UOL, eu recebi um monte de e-mail de pessoas
porque
negras.
O seu artigo foi em cima da sua pesquisa, né, que era falando do privilégio da branquitude, uhum, né? E aí você foi bastante atacada, né?
Eu fui bastante atacada. Agora, o interessante, eu não botei aquele título, né? Foi o jornalista que colocou,
o jornalista da UOL. Mas você deu entrevista também para a FAPESP, né?
Eu dei uma,
né,
entrevista para a FAPESP, uhum, né? Sobre o meu doutorado, que foi reproduzida no Opera Mundi, da UOL, e um jornalista colocou: psicóloga diz que quase todo branco é racista. E isso foi um ataque muito grande. Mas eu acho que as pessoas que me atacaram não leram a entrevista como um todo. Eu digo que o Brasil inteiro é racista, né? Brancos e negros, mulheres e homens, assim, todo mundo se apropria do racismo. O racismo no Brasil, ele não é uma coisa que se adere. Tipo, vou me aderir ao partido político do PT. Vou me aderir ao PSTU. O racismo no Brasil é uma coisa que, uma construção aprendida. Como que se aprende isso? Por exemplo, o cara vai fazer arquitetura ali na FAO. Se ele não tem uma visão crítica, ele vai construir um quarto de empregada no apartamento que ele está fazendo. Um quarto de empregada com um banheiro, com um chuveiro em cima. O que quer dizer isso? Que ele aderiu ao pensamento escravocrata naquele momento? Não, ele fez meio que automático para vender. Ou seja,
assim como,
é uma produção do racismo.
Assim como um porteiro, os profissionais de acesso, ele acaba, mesmo sendo negro, ele acaba sendo mais rigoroso com o outro indivíduo negro. Ou um policial negro que ataca, às vezes, um adolescente numa abordagem, ou muitas vezes chega a matar, sem ter uma empatia, podendo, vendo naquele adolescente negro o seu próprio filho. Né? Uhum. Seria mais ou menos isso quando você diz que atinge a negros e a brancos de maneira igual ao racismo?
Assim, todo mundo se apropria do racismo, não vai atingir igual, porque para os brancos vai dar um privilégio, uhum, e para os negros vai ter milhões de desvantagens se apropriar, né? Ele não vai se apropriar disso e falar, nossa, como eu sou bonito porque eu tenho cabelo liso, né? Ele vai se apropriar de outra forma. Então não se apropria igualmente, mas todo mundo se apropria do racismo e isso vai ter consequências diferentes um para o outro, né? Mas nesse sentido, os negros que você está falando. Eu acho, e aí, porque minha pesquisa é com brancos, né? Eu entrevisto brancos. Então, eu sei como é que funciona o privilégio nos brancos. Agora, sobre os negros, eu acho que tem uma coisa de se apropriar e de como eles vão fazer para se inserir dentro do mundo de ser aceito. Talvez mostrar que não está em empatia com o negro faça ele ter uma ilusão de aceitação pelo mundo dos brancos. Isso é uma hipótese. Eu não sei porque eu não pesquisei negros, né? Eu pesquiso brancos. Aliás, eu nem gosto desse lugar do branco que pesquisa o negro.
Porque o ouvinte não pode ver, né? Você é uma mulher branca, uma pesquisadora, pelo seu sobrenome, qual que é a sua descendência?
Eu sou de família judia.
De família judia. Uhum. E isso, o fato de ser uma mulher branca e judia, isso possibilita criar uma melhor empatia para entender esse mecanismo do racismo?
Olha, pela quantidade de judeus racistas, antinegros que eu conheço e negros antissemitas que eu conheço, eu acho que passar por uma situação não é condição para você ter empatia, necessariamente. Pode ser. Né? No meu caso, foi. Uhum. Eu, como judia, né, neta de uma pessoa que ficou na Segunda Guerra e que tinha uma consciência de que qualquer preconceito, de qualquer racismo podia destruir uma vida. E vendo aquelas fotos na casa da minha avó, que eu fui muito criada por ela, esse morreu, esse foi assassinado, essa questão era muito forte para mim. Mas isso não é necessariamente condição. Isso que eu acho muito louco.
Para criar essa empatia.
Para criar essa empatia.
Mesmo porque existem os judeus da Etiópia, né? Uhum. E que sofrem uma grande discriminação por parte
dos judeus
de Israel, né?
Que também são judeus. Não, todos são judeus de Israel. Essa que é a. Uhum. Tanto os judeus etíopes quanto os judeus. Acho que Nazi, que são esses judeus brancos, todos são judeus de Israel, né?
Certo.
Porque quando a gente fala, parece que aqueles brancos são mais judeus de Israel do que esses
etíopes.
Então
todos são, mas na...
Todos são judeus. O que é o problema? Por isso que eu digo que o problema do mundo é a branquitude. O problema são os judeus descendentes de europeus, que trazem essa ideia de Europa dentro deles, entendeu? A branquitude é uma questão europeia, ou seja, não é o judaicidade que faz com que eles estejam racismo contra os negros. É essa ideia de que eles são descendentes de europeus, assim como os descendentes de europeus daqui. Tanto que Israel é uma questão muito interessante que tem cotas nas universidades. Para os judeus descendentes de países árabes, né? E para os judeus etíopes. Ou seja, a judaicidade não quebra com a branquitude, que é essa ideia de que a Europa tem uma civilização maior. Você vê muitos judeus descendentes de europeus, né, sei lá, alemães, etc. e tal, falando que os judeus árabes comem mal. A mesma questão que a gente vê falando, olha, eles não sabem comer, não comem com talher direito, não tem classe. Ou seja, isso não tem a ver com a judaicidade, tem a ver com a branquitude europeia.
Então, quer dizer, você acredita que a branquitude é um fenômeno mundial?
Eu acredito que é um fenômeno que acontece onde o europeu foi. Ou seja, o que vai diferir? Vai existir branquitude na Austrália? Sim. Os outros não brancos mudam conforme a história do país, né? Os outros não brancos lá são os aborígenes.
E, né? que sofrem bastante.
Ou seja, a branquitude como um locus que vai ser uma posição de vantagem nas sociedades estruturadas pela dominação racial vai acontecer onde o europeu colonizou. Agora, o que difere? Quem entra nesse grupo de brancos? Não existe uma essência branca. Ou seja, aqui alguém que entra nesse grupo de branco e é considerado branco não seria nos Estados Unidos. Aqui a gente tem um preconceito, como o Horácio Nogueira fala, que é de marca. Ou seja, o fenótipo mostra quem é branco, quem não é branco. E nos Estados Unidos é a ideia de origem. Aqui
que seriam, por exemplo... pai ou mãe ou avós, né, faria com que o indivíduo fosse considerado negro, até em relação ao sistema de cotas deles lá, né?
Exatamente.
E aqui é interessante no Brasil, quanto mais menos escura se torna a cor da pele, mais também se criam nichos de uma maior aceitação por parte do indivíduo, não é?
É o texto do Ascensão do Mulato Brasileiro, do Gilberto Freire, fala muito disso. O que seria isso, né? Seria o Brasil, ele tem essa ideia de preconceito de marca, ou seja, é o fenótipo que vai dizer de alguém, né? Não a origem. E, ou seja, quanto mais claro, mais perto de ser branco. Ou seja, quanto mais claro, mais você teria uma origem europeia, ou seja, mais civilizado você seria nessa ideia de que o fenótipo tem uma civilização por trás. Que é isso que a raça faz, né? Trazer a ideia de que um fenótipo tem uma ideia de civilização por trás. E é pura ficção, porque somos todos mestiços, os brancos e os negros, né? E falar que é mestiço já pressupõe que existe raça, né? Mestiço do quê? De brancos com negros, né? Então, toda a ideia de raça é uma ficção.
Você trouxe também na sua seleção musical a música Identidade, que é do Jorge Aragão. E por que dessa música?
Exatamente disso que a gente estava falando, de ter, que você falou, às vezes o negro não ter uma aceitação, né? E ele produz uma identidade positivada para os negros nessa música, que é muito bonita.
Perfeito. Então nós vamos ouvir a Identidade, que é do Jorge Aragão.
Se preto de alma branca pra você. Social tem dono, não vai. Quem cede a vez não quer vitória. Somos herança da memória. Temos a cor da noite, filhos de todo açoite. Fato real de nossa história.
Estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, entrevistando Lia Varner, que é psicóloga social, a respeito das questões étnicas e também do privilégio da branquitude, que foi o tema da tese de doutorado dela. Pois é, Lia, antes da música do Jorge Aragão, Identidade, você estava justamente falando ao quanto que o racismo, né, ele vai entrando dentro da vida social brasileira de uma forma bastante eficiente, atingindo negros e não negros, né, e brancos. Qual que seria a alternativa em relação a isso para que houvesse um reverso dessa situação?
Olha, nesse sentido, eu acho que tem várias saídas que têm que ser conjuntas, né? Existe, eu como psicóloga, vou pensar numa resposta individual, de que cada sujeito possa dar ao racismo, né? Mas ela não pode ser única. A resposta individual, ela vai ajudar a aceitação de uma resposta coletiva que vem através dos movimentos sociais negros, né? Que tem que ser chutando a porta mesmo, né? Tipo, do Estado falando, queremos nossos direitos.
E criminalizar o racismo.
E criminalizar, mas ele já é criminalizado.
Ele já é criminalizado. E fazer valer, né?
Fazer
porque,
valer.
Desde 1989, né? Quando foi promulgada a Constituição Brasileira e que racismo é crime inafiançável e imprescritível perante a lei, não existe no país nenhuma pessoa cumprindo pena por racismo. O que vem é injúria racial. Você acha que o Estado também, quando ele se torna benevolente, ao julgar o racismo, o Estado e também o Poder Judiciário, é uma forma de racismo?
Eu acho que tem a ver com branquitude, no sentido que os negros não têm representatividade, eles não têm juízes, eles não estão nos senados, só tem homem branco, ou seja, nem as mulheres têm. A gente não tem representatividade. Democracia falsa, porque não tem homens negros lá, não tem mulheres negras, não tem nem mulheres, né, nesse sentido, brancas. Ou seja, não tem. O lugar de poder do Brasil é um lugar de homem branco. Ou seja, na hora que esse homem branco vai julgar, né, esse juiz vai julgar, a branquitude dele vai estar fazendo efeito. O que é a branquitude? Né? Faz pactos, né, entre brancos, né, de privilégio. Um sujeito branco de olho claro, de classe média, com o mesmo crime que um sujeito negro, ele vai ter penas diferentes. Tem pesquisa que mostra isso. Ou seja, vai entregar uma cesta básica.
O Sérgio Adorno.
É,
né?
E o negro vai estar preso. Vai para a prisão. Isso a gente vê o tempo todo. Ou seja, a branquitude faz efeito na hora do julgamento. Né? Ela faz efeito na hora do atendimento médico, quando as mulheres negras tomam menos anestesia do que as mulheres brancas na hora do parto. Elas são menos tocadas do que as mulheres brancas. Por quê? O efeito do estereótipo da mulher branca como limpa e a mulher negra, né, nesse outro lugar, faz efeito no como o médico vai tratar essas pessoas. Ou seja, o racismo está em tudo, o tempo todo.
É o que se chamaria racismo estrutural. Eu gostaria que depois você falasse como é que o racismo estruturado dessa forma, como ele pode atingir as crianças. Mas antes de você responder isso, nós vamos para um intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.